pode fazer a função de segundo volante, primeiro volante, lateral direito. O Daniel Alves, se ele voltar a atuar no São Paulo de lateral direito e não faz ter um ano e dois meses que o Daniel Alves foi o melhor jogador da Copa América, né, na posição de lateral direito, a possibilidade de o Daniel voltar à seleção nas eliminatórias e pensar até em Copa do Mundo como o Thiago Silva?
Golpeta, eu digo assim, ó, que a gente pega as características, às vezes, do técnico ou do comentarista, e a gente acaba se projetando naquilo que a gente foi. Se eu tivesse, sim, que começar e fosse algum clube me contratasse esse título, nós não temos jogador nenhum. Vamos começar a contratar uma equipe. E vamos começar a montar uma equipe? Eu começaria pelo meio campo. Eu fecharia com 5 jogadores do meio campo e depois começaria a fazer todos os outros atacantes, defensores em volta. Também tenho essa ideia. E aí, sim, a gente tem jogadores que competem em alto nível. Eu concordo contigo. E quando o Arthur foi para a Juventus, e quando o Pirlo foi contratado também, eu digo assim, que bom, porque ele vai pegar um técnico de alto nível que tem um conhecimento da função e que vai proporcionar a ele dos acréscimos que seja importante na sua carreira, verticalizar mais o jogo. A primeira opção tem que ser uma opção para a frente, tem que ser uma opção para o gol, tem que ser uma opção objetiva. Secundariamente, não deu essa opção mais avançada, até para abastecer os atacantes. E aí eu quero fazer contar uma historinha, me permite, jogando com o Edmar, o centroavante. Por vezes eu recebia no meio campo, olhava para frente, mas sentia que ele estava pressionado na marcação, dava dois tempos e jogava para o lateral ou retia essa bola. Ele falou para mim assim, Tite, vem cá, se tu não me abastecer e se tu não verticalizar, eu não vou jogar. Ele disse, se eu tiver marcado, dá o teu passe forte, que se eu sentir que a marcação está pesada, eu só escolho e te devolvo para dentro. Mas tu tem que me pôr para jogar. Então, ter um jogador com essas características e abastecer os jogadores de frente, ele é fundamental, porque tu aciona ele em melhores condições. E aí vem surgindo, sim, o Bruno Guimarães, o Douglas Luiz, que tem essa capacidade, ele tem bom pé, ele não é só bom marcador, ele tem bom pé, ele tem bom passe. O Bruno tem essa característica, o Gerson tem essa característica. Então, tem aí, o Alan, ele foi adaptado agora uma primeira função. Começam a surgir atletas que te dão um nível de competição alto. E que bom que o técnico seja questionado por que não esse, não aquele, desde que sejam, e essa assim, a interpretação das mesmas funções exercidas, né? E essa concorrência que vai acabar elevando o nível técnico. Dani Alves, ele tem sim totais condições. Eu digo assim que a convocação ela é muito pontual, ela é muito do momento, ela é muito da necessidade. Uma coisa é convocar para a Copa, outra coisa é convocar para a Copa América, onde tu tem tempo de preparação. A outra, ela é para os jogos. Tem que vir um atleta na plenitude da condição física, técnica, tática, para te já colocar ali. E essa concorrência, ela acaba acontecendo no momento de um, no momento de outro, estar melhor. Mas totais condições. E outros atletas, não só o Dani, que vieram anteriormente, que de repente não foram convocados nessa, eles estão, sim, com o respeito e na devida avaliação, no devido acompanhamento que eu devo dar.
Tite, duas perguntas. A primeira, nas últimas horas, o Fabinho sofreu uma contusão e o Klopp disse, o professor Tite não vai sentir muita falta porque ele ficaria no banco mesmo. Você entendeu a ironia do comentário. Queria que você falasse sobre isso. E a outra pergunta é com relação à relação da torcida brasileira com a seleção brasileira. Eu digo que nos últimos tempos a seleção vai ganhar, ganhou mesmo, ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo jogo, mas não é só isso, ela precisa, e eu acho que você também compreende, e não é na sua gestão, recuando algum tempo, recuperar, não sei se o carinho ou o amor ou o interesse para valer da seleção brasileira, coisa que no passado você também viveu. Então eu queria que você falasse sobre esses dois temas. Não basta só jogar, tem também um projeto de recuperar a torcida brasileira, a maioria, evidentemente, e com relação ao comentário do Klopp, o que é que você tem para falar?
Wanderlei, nós temos eu e o Klopp o mesmo pensamento e a mesma escala de valores. É essencial a saúde do atleta. Essa é a prioridade. Ela é humana antes do que a utilização, ela é secundária. Assim como o esporte, ele é secundário quando a gente trata de Saúde, quando a gente trata de pessoas, quando a gente trata de algo que ele é maior. Nós temos essa mesma ideia e essa mesma forma de ver futebol. Sobre a seleção brasileira, ela tem etapas que ela cativa mais o torcedor, nas competições ela mobiliza mais, quando são oficiais ela é diferente nos locais, nas regiões. Eu fico muito à vontade para falar, Wanderlei, porque um dos locais que foi assim, mais frio que eu digo assim, frio literalmente e frio no calor humano, foi no Rio Grande do Sul, quando nós jogamos. Nós jogamos em Porto Alegre. Então, há em diferentes locais uma receptividade maior, um carinho maior ou não. O que eu vejo e que eu aprendi na seleção é o seguinte, que o torcedor, ele é um apaixonado pelo seu clube. E ele busca ter um representante na seleção brasileira. Isso eu consegui, o meu feeling, ele quer se ver representado por algum atleta dentro da seleção brasileira. Aí ele tem um sentimento de pertencimento. E a partir daí também, quando são competições oficiais, ela acende mais. Quando tu vai jogar contra a Argentina, pô, ela acende tudo. Mas quando tu vai jogar contra uma equipe menor, a exigência ela é maior. Essa é a característica de diferentes locais e desse carinho, desse amor que o torcedor tem, ou em algum momento não tem, em relação à seleção.
Flávio Prado. Tite, por que o futebol brasileiro ficou tão distante no nível de jogo com relação ao futebol europeu?
Flávio, tu faz uma pergunta que ela é direta, numa resposta que ela é muito ampla. Ela é multifatorial, diria um universitário. Ela tem muitos detalhes, digo eu, e ela tem que ser vista sob diversas óticas. É muito complexa a resposta. Eu vou começar pelos técnicos. Eu vou começar por nós. Nós temos uma defasagem de estudo de futebol durante um longo tempo. Não vou entrar em maiores detalhes, qual é que foi, onde eu busquei me formar, onde eu busquei me educar, onde eu busquei estudar. Por exemplo, eu ouvi uma entrevista recente do Koundé que ele fala assim que muitas vezes o atleta brasileiro joga cansado. Ela é dentro de um contexto, eu não estou pegando ela literalmente, mas dentro de um contexto. Só quero pegar essa ideia e dizer o seguinte, que a Faculdade de Educação Física me trouxe uma informação de que se eu não tiver uma distribuição de carga, estímulo recuperação, tanto na parte física quanto na parte mental do atleta, ele vai estar sobrecarregado para o jogo e ele não vai produzir bem. Então, vou te dar eu estou te passando um dado do conhecimento que o técnico tem que ter em cima de cargas de trabalho. Né? A gente passa por um outro detalhe, um detalhe que ele tem que ser estrutural como? Ou legal, talvez seja legal o processo, determinar um número mínimo de técnicos para o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Pode haver uma troca apenas, duas trocas, e nós temos que nos mobilizar, é minha opinião, é opinião particular, de que um técnico ele pode trabalhar em clube no Campeonato Brasileiro uma vez, na segunda não. Isso acaba limitando, isso acaba gerando um círculo que seja mais virtuoso. Hoje eu sinto muita dificuldade, Flávio, de avaliar um trabalho bom de alguém quando ele tem 3, 4 meses, às vezes ele é verdadeiramente elogiado. E eu quero pegar um exemplo prático, porque eu traduzo essa ideia na prática. Eu mandei para o Ramon e para o Antônio Lopes, por conseguinte, um parabenizar pelo início da campanha no Campeonato Brasileiro. Não deu quantas rodadas está, e aí acabou o trabalho. Eu mandei ao Leandro Castanho dizendo assim, poxa, que legal o Vasco ter reerguido, retomado, e aí interrompeu o trabalho. Como, em que situação a gente pode avaliar isso? Pega a mesma observação que o, que o, do Klopp, que fez em relação à realidade do futebol brasileiro, e dizer assim, pô, que ele não imagina três, quatro meses, um ano, um técnico trabalhar, se ele não ter tempo para desenvolver um trabalho maior. E as pessoas até interpretaram, e aí, dizendo assim, ah, ele não sabe da realidade do futebol brasileiro. Não, ele sabe, sim, ele acompanha. Ele acompanha. Então, de buscar um mínimo de condições para desenvolver um trabalho. Vamos avaliar se o trabalho do... O do Roger dá para saber que o trabalho dele foi bom no Bahia, porque ele ficou um ano e quatro meses. Mas e quem, igual o Ramon, ficou quatro, cinco meses e não deu tempo dele desenvolver todo o trabalho? Como é que se avalia isso? Né? Hoje, estudar futebol, hoje a CBF Academy, ela exige isso. Então, é uma exigência. Tem que fazer a B, C e a Pro para atingir níveis maiores, para ter a experiência, por exemplo, do ex-atleta, juntamente com o conhecimento. Eu preciso saber como é que é, qual é que é a função que o Paquetá tem, e por isso ele foi convocado, e aí me perdão a minha opção, e olhar que o Bruno Guimarães, por que, que o Bruno Guimarães não foi no lugar do Coutinho e foi o Paquetá? Gente, tu tem que entender que são funções diferentes, o que, que se faz em campo, senão tu não vai compreender. Isso o profissional precisa, eu preciso. A pessoa que avalia precisa, o comentarista precisa, justamente para fazer com que o público que ouça compreenda também. Ter dirigentes melhores preparados, mais preparados. Que eles saibam, o Vampeta e o Tite gostam de meio campista. Olha, eles vão armar time com meio campo, de meio campista, hein? Porque a ideia deles, elas são. A ideia do outro é jogar mais atrasar e contra-ataque. A ideia do outro é colocar bastante atacantes e ficar exposto. Esse é mais ofensivo, esse é mais equilibrado, esse é mais defensivo. Esse gosta de um preparador físico mais de contato e jogadores altos, fortes. Esse gosta de jogar. Tu precisa ter um dirigente que tenha capacidade de análise isso antes de contratar. E aí eu digo assim, ó, faz 10 churrascos com eles, faz 10 pizzas, faz qualquer coisa, faz 10 reuniões e entenda aquilo que tu vai fazer. E quando problemas acontecerem, senta com eles, o que, que nós estamos precisando? É troca de atleta? Tá. É de uma contratação mais? Tá. E redirecionar trabalho. Precisa de dirigentes com essa qualificação. Eu já te dei 3 dados e só quero terminar com outro. Enquanto não tiver gramados de alto nível e de boa qualidade, nós não podemos exigir espetáculo bom. Não dá para trazer no Engenhão e achar que vai ter um passe de precisão de 30 metros. Quando a bola estiver do lado, tu não vai conseguir fazer uma bola longa. Tu vai ficar preocupado porque a bola está viva em primeiro dominar e vai jogar em 2-3 tempos. Em 2-3 tempos, hoje, com uma compactação das equipes, tu não consegue desenvolver velocidade. Tu não consegue desenvolver velocidade, aí vai dizer assim, ó, que time lento, ele não consegue sair de trás. Mas se a qualidade do gramado ela não te permite, como é que tu vai jogar? Então, gramados como o Morumbi, como o do Corinthians, como o do Santos, Beira-Rio, Castelão, eles são, ali tu olha e tu diz assim, aqui a exigência é da qualificação maior. Só para dar alguns detalhes, prolongando demais a resposta.
Atenção, o professor Tite está nos atendendo da sede da CBF e a gente agradece. Tem ainda alguns minutinhos com o Tite. Nós estamos vivendo um período pré-eleitoral. Então há uma legislação que nos impõe colocar no ar alguns intervalos em determinados horários. Nós vamos colocar esse intervalo, mas nós vamos seguir aqui por 2-3 minutinhos e já voltamos pelo nosso canal no YouTube, que não há interrupção, que é o Jovem Pan Esportes. Você que está no YouTube, então, continua com o programa. 3 minutinhos, nós voltaremos para a AM620. Pan. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, agradecendo ao Tite essa gentileza, ele estava ouvindo, ele também deve estar procurando seus candidatos, ele quer votar bem, já que estamos nos aproximando das eleições. O Vampeta aí encaixar uma pergunta para o Tite, diga Vamp.
Professor, as seleções europeias, né, elas têm agora até a Liga das Nações, né? Cada vez muito mais difícil enfrentar uma seleção europeia de primeira linha, eles estão se fechando entre eles, né? E Você sente falta desse embate contra as grandes seleções da Europa? Não agora que a gente está nas eliminatórias, está tendo essa pandemia, mas não te faz falta?
Faz, João Pedro. Faz, e eu, sincera e honestamente, gostaria muito que tivesse esse intercâmbio. Ele te traz um nível de enfrentamento, uma dimensão, uma maturidade. As visões, elas se ampliam. Eu gostaria muito. E como tu bem disseste, daqui a pouco essa impossibilidade, ela se dá. A Liga das Nações agora, ela vem a prejudicar ainda mais essa possibilidade de intercâmbio. E eu devo te dizer que com o Juninho agora e mesmo antes com o Edu, nós buscamos muito essa possibilidade. Em alguns momentos até abriu-se essa possibilidade e nós, ó, eu sou testemunha especificamente de um jogo contra a Alemanha e uma outra seleção importante, Dinamarca. O Vinícius me ajudou aqui, a Dinamarca, que eles colocou, ó, nós queremos ter essa possibilidade, nós, ó, enfrentamos. Aí ficou acordado a data. Aí a Alemanha e a Dinamarca, não, mas nessa data não é possível, nós vamos para uma outra data. Nós colocamos, aceitamos também, e iremos conduzir. E aí na sequência, não, a gente vai procurar um outro encaminhamento, porque o momento nosso é de outro enfrentamento. Então a gente procura ter aceitação da outra equipe também, e agora fica menos espaço ainda pela Liga das Nações de ter esse intercâmbio. Fica assim à mercê na pré-copa. Na pré-copa a gente conseguiu, a gente jogou contra a Alemanha, jogou contra a Rússia, jogou contra a Croácia, Inglaterra, Áustria, foram os cinco amistosos que a gente conseguiu contra equipes europeias. Mas eu gostaria de ter mais enfrentamentos, sim. O meu sentimento particular, eu gostaria de ter, sim, Roberto.
Diga, Bruno.
Tite, na seleção, desde sempre, as pessoas reclamam de renovação, que a seleção não se renova. Nessa sua última lista tem 8 jogadores com idade olímpica, né? E na passada ainda tinha o Bruno Guimarães, o Matheus Cunha e o Rodrigo, né? Então nessas duas listas são 11 no total. É um período mesmo de transição, já mais da metade do grupo que esteve na Rússia não tem sido chamado. Como é que você avalia esse momento do seu grupo, ou já tem um grupo mais ou menos consolidado?
Bruno, uma das características que eu tenho que ter é a serenidade para entender as observações das outras pessoas e daqui a pouco elas entenderem que o mesmo Arthur que possa ser convocado, que tem 24 anos, ele nem para a Copa foi e nós achamos que ele é um jogador já veterano dentro da própria seleção. Então, a gente tem que ter muita calma nesse direcionamento. Eu procuro, dentro da minha ótica, deixar muito claro que eles devem atuar no mais alto nível dentro dos seus clubes para que eles possam competir. Eu acredito que não adianta ficar falando assim, ó, que o Bruno Guimarães não compete com o Douglas Luiz, que não compete com o Gerson, que não compete com o Arthur, porque eles competem. Eles competem porque é a função parecida deles. A diferença que há é a forma leal com que essa competição acontece. Não adianta dizer que os técnicos brasileiros não competem entre eles ou contra os estrangeiros. Competem, sim. A diferença é a ética, é a conduta com que cada um se posiciona em relação a isso. Agora, então, essa competição, ela faz elevar o nível técnico. E aí o melhor atleta, no seu melhor momento, nas melhores condições, dentro da realidade da competição, ele possa ser convocado. Mas a gente tem uma série de atletas, e tu citaste, uma série de atletas jovens importantes, alguns se afirmando, outros oscilando, como a própria idade também mostra que acaba acontecendo, é inevitável, mas nesse processo de evolução, e a gente fica acompanhando para poder aproveitá-lo, como tu bem disseste, como 8 jogadores com menos de 23 anos terem sido convocados agora. Isso não é uma tendência, é uma fixação, é mais jovem, ou é mais... Não, absolutamente. Senão não teria sido convocado Thiago Silva, senão não teria sido convocado Fernandinho, Dani Alves, para a Copa América. Não, o grande momento de cada um é que, e a característica da competição é que pode se determinar.
Para fechar, Tite, Kudê, Sampaoli e...
O Domenech Torrente.
Domenech. Os três estão na frente do Campeonato Brasileiro. Eu queria sua avaliação sobre a presença desses três, de três técnicos estrangeiros liderando o Campeonato Brasileiro. E foi surpresa quando você soube que o professor Filipão aceitou o convite do Cruzeiro?
Primeiro, eu faço, Vanderlei, e aí é desprovido de qualquer outro sentimento. E dizer assim, ó, o que mede um grande profissional não é a nacionalidade dele, é a qualificação dele, né? E quanto mais alta a qualificação dos técnicos e dos técnicos de fora que vêm para cá, tanto maior os desafios dessa concorrência leal que eu coloquei anteriormente, até linkando uma resposta que eu dei a ti anteriormente. Concorrem? Claro que concorrem. Concorrem entre eles, concorrem, nós concorremos entre nós, os técnicos brasileiros, sim. Concorre com os estrangeiros que possam, sim, mas o que busca a concorrência, ela é de qualificação e conduta pessoal e moral. Essa é a maior, e isso faz elevar o nível técnico. Quanto a entender que os melhores trabalhos eles possam ser desse de outro, ele é um pouco mais amplo a avaliação. Eu diz assim, pegar uma equipe estruturada no seu momento diretivo, como o Flamengo se encontra, com uma relação de confiança com o seu torcedor e de carinho muito forte, com um nível de atletas extremamente qualificado, com uma comissão técnica de alto nível, e aí tu junta isso tudo, poxa, isso é significativo. São os momentos que estava anteriormente com o Jorge Jesus e que agora com o Torren retomou e tem justamente por esses fatores. Foi em outro momento com o Corinthians comigo, foi em outro momento o São Paulo com o Muricy. Então ela tem que ser analisada de uma forma mais conjuntural, né, para ver a real dimensão e a qualificação que esse contexto todo tem. Em relação ao Luiz Felipe, é um campeão mundial e que o carinho e a identificação também com o clube, com o Cruzeiro, mesmo no momento difícil, mostra o quão grande ele é em termos de gratidão também ao Cruzeiro para poder buscar uma retomada e que o Cruzeiro retorne ao mais alto nível, que é onde ele sempre teve ao longo da sua história.
Tite, receba o nosso abraço aqui, obrigado pela gentileza por nos atender. O Vinícius, que está ao seu lado, assessor de imprensa, também nos ajudou muito nessa montagem do cenário para que você pudesse participar. Eu quero agradecer, em nome do Bruno, do Flávio, do Vampeta, de toda a equipe de esportes da Jovem Pan, outro dia eu estava olhando aqui um vídeo de você, quando nós estivemos aqui no rodeio, né? Você estava lá e aquele alerta, lá, aquele negócio... Não precisa se preocupar, a gente brincava, né? Não precisa se preocupar com a Bélgica. Que confusão. E a Bélgica foi uma complicação. Meu caro Tite, um abração para você. Tomara que a seleção embale para valer, continue vencendo, jogando bonito e, de uma certa maneira, reconquistando cada vez mais a torcida do Brasil. Um grande abraço, boa tarde para você.
Vanderlei, muito obrigado. Vampeta, Flávio, Bruno, prazer falar com vocês e rever. Saudade do convívio pessoal. Mas fica aqui, ó, o abraço virtual.
Um abração para você, Tite. Obrigado pela gentileza e pela participação no nosso Esporte em Discussão. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta dando sequência ao programa. Vamos falar do Santos, vamos falar do Corinthians, vamos falar do São Paulo e do Palmeiras também, que joga amanhã, mas hoje tem jogos importantes e você vai acompanhar tudo pela Pan. Um recado legal para você que está sonhando em viajar. Olha essa promoção incrível. Quem comprar 4 pneus Continental mais serviços ganha sem sorteio R$1.000 em descontos em hotéis. Atenção, descontos válidos por um ano, até um ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$800 em um hotel, com o voucher você pode ter R$300 de desconto. Você pode conferir o regulamento dessa maneira. Atenção, milmotivoscontinental.com.br, milmotivoscontinental.com.br, participe. Continental, você sabe, pneus de tecnologia alemã. E no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Daqui a pouquinho, a partir das 15 horas, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes, tem Santos e Ceará, Santos e Ceará, com o Gabriel Dias, com o Bruno Prado, com o nosso Giovanni Chacon. Jogo que você vai acompanhar sempre com o nosso canal no YouTube, que é muito legal, e você vai, tomara, tenhamos muitos gols. Diga, Bruno Prado.
É um confronto de mata-mata e que eu vejo como um confronto equilibrado. Não acho que o Santos ele seja assim um favorito destacado contra o Ceará. Ceará faz um bom campeonato brasileiro, está entre os 10 primeiros e acho que até tem condição de fazer um brasileiro pela primeira vez desde que voltou à Série A sem riscos de rebaixamento. É um time que está bem ajustado e o Santos, eu já falei algumas vezes aqui, acho que é bem louvável o que o Cuca está fazendo, o que os jogadores estão fazendo dentro de um time que está numa situação terrível. Mas tudo tem limite, né? Os caras estão indo no máximo. Teve uma derrota Fluminense, foi merecida, apesar de algumas reclamações de arbitragem. Então, acho que no jogo de hoje o Santos tem um pequeno favoritismo. No confronto, não. No confronto, acho que é igual, porque eu acho que o Ceará é favorito lá em Fortaleza.
E um pouquinho mais tarde, Flávio, nós teremos o São Paulo na Argentina. Lanús e São Paulo pela Copa Sul-Americana, que o José Manuel de Barros vai mostrar para você, com o Flávio e com o Daniel Lian, e você vai acompanhar pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. É um jogão também que nós vamos mostrar para você. Flávio, o que vai acontecer?
O Lanús está sem jogar, né? Faz tempo. Isso é uma coisa que favorece o São Paulo, que, no entanto, o Tite acabou de falar, está cansado. São Paulo está decidindo, está jogando toda hora. Jogou domingo e jogou domingo até muito tarde, um jogo, né, de matar. Então, é um time que está sem rodagem nenhuma e outro time que, sem rodagem, que eu digo, sem jogo, né? Mas o pessoal na Argentina tem elogiado muito o retorno dos jogadores, todo mundo em plenas condições físicas.
Lembra do River, né?
É, o Domi reclamou dos jogadores do Flamengo que voltaram gordos, né? O pessoal, é verdade, o pessoal lá tá dizendo, olha, todo mundo voltou numa condição legal e tal. Não é fácil jogar lá, o Lanús é um bom time. É um time que trabalha bem a bola longa pelos lados do campo. São Paulo tem dificuldade porque ele solta os laterais e aí ficam espaços atrás. Então é um jogo de detalhezinho, bem de detalhes mesmo, que será muito equilibrado o confronto lá e cá. Muito igual mesmo.
Bruno Prado.
É um jogo complicado, tem essa questão da parte física, né? Um time jogando toda hora, outro time não joga desde março. Você lembrou do jogo do River, né? Que o River veio aqui no Morumbi.
Seis meses sem jogar o River, né?
Mas
o
River e jogou bem, mas é outro time, é outro nível.
É outra qualidade.
Mas tá sem jogar.
Sim, claro, o River, para mim, é o melhor time do continente. E assim, como conjunto, no individual, o Flamengo é um time que compete com eles. No conjunto, acho que o River é o melhor time do continente. O Lanús é uma outra situação. E o São Paulo tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas é um time que parece estar muito focado no que quer. É um time que, mesmo no jogo Fortaleza, que teve alguns momentos difíceis, que tomou um empate, é um time que briga bastante, os meninos estão dando conta do recado, e era um trabalho a ser feito esse ano, porque o time está sem dinheiro, está quebrado, então tem pelo menos três jogadores aí, que hoje são titulares importantes, que lá em janeiro, quando começou o ano, se você dissesse que o Diego Costa, o Gabriel Sara e o Brenner seriam titulares importantes para o time, as pessoas iam falar, você está maluco, né? Isso não vai acontecer. Os três ainda são muito novos e os que tinham, o Sara e o Brenner até tinham jogado no profissional, mas muito pouco e ainda não tinham se firmado, né? E hoje eles são jogadores fundamentais para o São Paulo. Então, eu gosto do que o São Paulo tem feito. É um time que tem algumas oscilações no jogo contra o Fortaleza. Quando tomou o primeiro gol, o time encolheu um pouco, mas é um time que está muito disposto a brigar até o fim. Isso é legal e tem alguns meninos bem talentosos. Então, acho que o São Paulo tem boa condição de seguir nas Copas. No campeonato, apesar da pontuação, não o vejo como candidato ao título. Nas Copas, acho que dá para sonhar em chegar mais longe.
Vamp, o que vai acontecer em Buenos Aires? Você acha que dá? O que você pensa?
Se eu estivesse atuando como atleta do São Paulo e olhasse todo o calendário, olhasse a tabela, para onde a gente... O Bruno falou, eu não apostaria no São Paulo para campeão. Mas quem tá lá jogando, falou, olha uma tabela, se a gente ganhar os três jogos, nós somos líder.
É líder, claro.
Somos líder.
É o que menos perdeu ponto.
Olha o pensamento. Olha a tabela brasileira, se nós ganhamos três, passamos os caras tudo. E a gente tá sempre sendo criticado.
São Paulo é o time que menos perdeu no brasileiro, só perdeu dois jogos.
Pegamos o melhor time da América do Sul, que todo mundo fala, que foi o vice-campeão da Libertadores, um jogo aqui de 2-2 e um jogo lá de 2-1. Não foi um atropelo total.
Não.
Agora vamos pegar o Lanús. Vamos atropelar. O pensamento tem que ser isso. Mas quando a gente fala de time argentino contra brasileiro, poderia ser. Você vê que o Palmeiras pegou o Tigres aqui, goleou, mas fez um gol depois dos 40 minutos. Então o pensamento tem que ser esse. O Lanús O Flávio Prado conhece muito bem. É acostumado a essa competição. É a especialidade da casa. Já foi campeão.
Contra a Ponte Preta.
Contra a Ponte Preta, Flávio.
É, nada a reclamar. É. Não tenho o que falar.
Então, professor.
Ai, que se quedar quieto.
Ainda assim, aquele jogo de 180 minutos, tem gol fora de casa? Não, tem? Não,
tem,
não, não
tem?
Tem, sim. Tem. Tem, pronto. É passar. Que nem a gente tá falando, ó. Ah, o São Paulo deu chance pro Fortaleza e pros pênaltis. Sabe o que acontece? Hoje tem rodada da Copa do Brasil, um monte de gente já procurando, tentando passar, e o São Paulo já tá lá de camarote esperando o sorteio.
É. E uma coisa que eu acho muito...
Não importa como... É ganhar. O negócio é ganhar. Não importa, ganhar jogando bem, melhor ainda. Mas passou, tem que passar do ano classificado. Ah, empatou o jogo lá 0-0, no segundo deu 1-0 aqui, passou pra próxima fase.
E uma coisa que é muito louca, né? O Fortaleza é elogiado por todo mundo. Pelos São Paulinos, então, mais ainda porque tá lá o Rogério, que os São Paulinos gostam. É, não, Fortaleza é bom, Fortaleza é legal, o Rogério faz um bom trabalho. Aí o Fortaleza que você elogia, faz um jogo duro com o seu time, você fica bravo. É. Qual é a lógica disso? Ou o Fortaleza é bom ou é ruim. Então, isso é de louco. Se o Fortaleza é bom, ele vai te dar trabalho.
Então,
mas é que nem a torcida do Botafogo tá reclamando que perdeu do Cuiabá.
O amor é assim, o amor é assim. O pessoal gosta mesmo do Rogério Ceni, mas acho que o São Paulo não devia ter tido tanto trabalho.
E o time dele é bom mesmo.
Não, e outra coisa, ganhou aposta aqueles que apostaram que a coisa ia para as penalidades.
Sim.
Eu só errei na quantidade, vocês sabem disso, só errei na quantidade de pênaltis, porque eu falei 30 de cada lado, mas tava a caminho.
E o confronto foi 5x5, um jogo legal. Curte o jogo aí, relaxa um pouco. Você vê um 5x5, 3x3, 2x2. Relaxa, foi legal de ver. Né? Dá uma relaxada.
Mas o Vampeta
e ainda ganharam.
E ganhou, né? Passou. Parece ganhou, que.
Mas fica enchendo o
parece
saco.
Que foi eliminado e que tá na zona do rebaixamento.
E sabe dá qual um é a impressão aí, que dá também? Que o São Paulo, que o pessoal vive de passado, né? Que o São Paulo antes passava o trator em todo mundo. São Paulo, na primeira Libertadores que ele ganhou, ele estreou tomando de 3x0 do Criciúma.
Sim.
E o Tele não queria nem disputar, né? Só que ele tive um baita bate-boca com ele aqui e tal, aqui na própria Jovem Pan, com a disso. Então fica muito esse mimimi, parece que era isso, era aquilo. Oh, o São Paulo ganhou uma final do New Old Boys nos pênaltis. A primeira.
Foi.
Né? Aí a segunda.
Foi Universidade Católica.
Universidade Católica, um nada. Um time Zé Mané. E a terceira foi aquele sufoco contra o Internacional.
Do Atlético Paranaense.
O Atlético Paranaense. E ainda tiraram o mando do Atlético Paranaense. Fizeram a sacanagem.
A final com o Inter foi no ano seguinte, o Inter ganhou.
Isso, fizeram a sacanagem de tirar o mando de lá. Então calma, não é assim. Sabe, toda hora. Calma. Sempre foi sufoco.
É louco, o Fortaleza é ótimo, né? Mas se a gente jogar com o Fortaleza, tem que ganhar de 5. Então ele não é bom, então. Né? É meio incoerente.
Bom, isso, mas né? É argentino. Eu continuo com a minha tese. Pode ser o lanterna do futebol argentino. Arrepio na espinha. E a gente vai mostrar tudo isso pra você.
Os últimos três confrontos do São Paulo mata-mata com o argentino, ele perdeu os três.
Então, eu nem queria lembrar isso.
Perdeu.
Eu nem queria lembrar.
Não, eu nem queria.
E ganhou metade do título do Tigre,
que eles bateram nos caras.
Eu não queria lembrar isso. Só falei que o futebol. Mas peraí, não é só o São Paulo? O argentino, quando tem brasileiro pela frente, não, mas complica.
É que o São Paulo conta.
Complica.
Em relação, a clubes, o futebol argentino é muito mais vitorioso que o brasileiro.
Então,
em títulos internacionais.
Mas, eu citei o São Paulo.
Em seleção, não. Em clubes, é bem mais vitorioso.
Tem times no Brasil que não contam. Eles entram pra fazer número. Esse vai perder
por falar
mesmo.
Nisso.
Perde de qualquer um.
Por falar nisso. Também não é assim. Por falar nisso.
Eu não citei no.
Corinthians e América Mineiro do professor Lisca doido. O que que vai acontecer?
Por falar nisso, acabamos de entrevistar aqui o treinador da seleção brasileira que ganhou a Libertadores e Vico.
E ele falou também.
O time internacional aí, ó. Esse aí, pera.
Ele tomou aqui, mano.
Ele é campeão do mundo.
A especialidade também é Copa do Brasil. Depois de Cruzeiro.
Copa do Brasil é mesmo.
Cruzeiro e Grêmio, vem Corinthians e Flamengo ali que ganhou mais.
Copa do Brasil é mesmo. É mesmo. É verdade. A brasileira aí é pouco. Paulista, então, meu Deus.
Ô, Vamp, só lembra, você vai falar, que o adversário do Corinthians vem de 5 vitórias consecutivas. Diga.
Vice-líder da Série B atrás da Chapecoense, o Lisca doido faz um trabalho. Chegou lá, Flávio.
É bom, né?
Tá dominando mesmo, ó, foi bem no Campeonato Mineiro. Né? O América, com certeza, ano que vem vai estar na primeira divisão.
Foi convidado pelo Cruzeiro, falou pois
não. Lisca doido, é do Ceará, mas não tá mais no Ceará. Dificuldade pro Corinthians hoje, viu? Não tem gol fora de casa, que eu também não gosto disso. Como é que o América veio aqui, toma 2x1 no jogo de lá, ganha de 1x0? Tá fora do Corinthians.
Mas
tem gol fora?
Não tem.
Copa do Brasil?
Não tem. É isso que eu tô falando. É. Capaz de tomar um golzinho aqui, ganhar um jogo de 2x1, no jogo de volta toma 1-0 e tá fora.
Não, não tá fora.
Não, vai se tivesse.
Ah, se tivesse.
Se tivesse, tem, então tem, já é uma vantagem. Entendi. De repente um pênalti hoje pode nos ajudar. Uma pessoa.
Vamp.
Aí tá precisando de ajuda lá, viu? Tá precisando de ajuda.
Ô, Vamp, teve alguns dias pro professor Mancini treinar a orquestra. Vamos ser
eu tô lendo ali o negócio da Pan ali, o Mancini falou que vai meter o time pra cima, ó lá. Passou ali.
É agressivo.
É, agressivo. Tá ali, não.
Você acredita?
Naquele negocinho ali.
É. Na barra aí.
Na barra ali, ó.
Mas você acredita?
Não. Não, não é por, não pela vontade do Mancini. É que os caras têm que mudar muito os jogadores, né? Pra ter essa vontade. Eu vi que o Mancini no segundo tempo contra o Vasco, ele meteu o time pra cima mesmo. Mas o Vasco dominou e achou aquele gol lá do Everaldo. Que foi do nada, foi cruzar, bateu nas costas do atleta do Vasco, entrou. Eu não vejo essa força do Corinthians de atacar.
Flávio, o Corinthians joga mais uma vez e precisa melhorar. Não só no Campeonato Brasileiro, mas precisa, de uma forma geral, precisa melhorar. Ele está se aproximando de eleições marcadas para o dia 28 de novembro, né? Aliás, é muito interessante, né? Só uma pitadinha. Eu perguntei nas nossas redes sociais dos três times, os três clubes. Os eleitores conhecem os planos daqueles que querem ser presidentes do Santos? A resposta, a maioria, não conhece. Perguntei sobre isso para a torcida de São Paulo.
Eleitores ou torcedores?
Não, eleitores, porque torcedor não vota. Ele pode votar lá no Nogueirinha, pode querer o Nogueirinha, mas não vota. Eleitores. E aí, quem é que é eleitor? Conselheiro e sócio que tem direito a voto, tá certo? Então, uhum. E essas pessoas que votam, vão colocar lá o seu votinho, ou sim ou não, conhecem os planos? A IMEN, 80%, para dar um número, dos eleitores do Santos, ou pelo menos aqueles que participaram, ou torcedores, a gente não sabe quem participou, mas o pessoal não conhece. Do Corinthians, a mesma coisa. E do São Paulo, a mesma coisa. E você tem reparado que poucos, a exceção, o São Paulo tem, sempre que possível, a gente consegue ouvir os candidatos, que é o Roberto Natel e o Júlio Casares. Do Santos, nós ouvimos recentemente aqui dois ou três candidatos.
Marcelo,
que a gente, o Marcelo, Milton, o Andrés Rueda
e,
né?
O Milton.
E o Milton. Então, nós conseguimos agendar. O do Corinthians, o Rafael Tebas, que respira Corinthians, convida todo dia. Desde o primeiro momento que lançaram a candidatura da situação do Duílio Monteiro Alves, nós procuramos o Duílio, a assessoria, colocamos à disposição para ouvi-lo. E, infelizmente, não conseguimos agendar até agora. O Gobi, uma vez só. Nós conseguimos, tentamos mais vezes, mas eles estão um pouco refratários, não é? Conosco, de uma forma geral. E o Augusto Melo, eu recebi a informação que nós vamos conseguir ouvi-lo, que é um terceiro candidato, possivelmente no próximo domingo ele vai falar alguma coisa sobre os planos dele. Então, é uma dificuldade, quer dizer, clubes importantes, os candidatos chegam falando ou mostrando pouca coisa. Muito pouca coisa, né? Para aqueles que querem saber exatamente quais são os seus planos.
Você acha mesmo que querem saber?
Não, é lógico.
É voto de cabresto, já tá tudo certo.
Não,
os caras acertam antes. Sim, não tem. E assim,
tem contar.
Normalmente é assim: o que é que eu vou ganhar com isso? E aí, o que convencer melhor? O que aquela pessoa individual. Como é?
Eu prefiro
como,
dizer. Como que é um, era importante.
É um coeficiente bem pequeno de eleitores. O cara vai ver o que for mais interessante para ele. É cabresto.
Não é legal. As pessoas todas, quem vota e quem não vota, quem torce pelo clube, tem que saber detalhes. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou pelo menos um plano, né? Um planejamento. O que vai acontecer? Todos eles estão enfrentando dificuldades sérias. A gente sabe disso. O Pérez, talvez a gente consiga ouvi-lo até na sexta-feira, o ex-presidente do Santos, disse que está tentando se defender. Ele está sendo... tomando pancadas, muitas pancadas, alguns apontam como a pior gestão da história, enfim. Mas ele está tentando se defender e entre uma das suas defesas, ele fala, poxa, será que está tão ruim assim? Existem 10 candidatos. 10. Será que está tão ruim assim? Enfim, só estou colocando aqui, a gente falou do Corinthians, você vai acompanhar tudo pela Jovem Pan, e eu queria perguntar para o Flávio, para o Bruno e para o Vampeta sobre essa perseguição implacável. O Palmeiras atrás de um treinador. O presidente Gagliotti disse que não recebeu nenhum não. Aí é uma questão de avaliar o que aconteceu, o que não aconteceu. O que você pensa, Flávio? Vem algum técnico antes do final desse ano? Não vem? O professor Cebola vai ser mantido? Para contratar qualquer um é melhor não contratar? Isso parece que todo mundo tem essa opinião. Se tiver que contratar, tem que contratar um técnico que venha e seja considerado, olha, poxa, foi uma boa contratação. Se vai dar certo ou não, tem que esperar. Flávio Prado.
Primeiro, que também não tem necessariamente que falar uma língua diferente da nossa para ser bom, né?
Isso.
Também não adianta, vou trazer um estrangeiro e traz qualquer um. É o nível de técnicos que o Palmeiras procurou até agora, pelo menos é o que consta, não tem.
É um bom nível,
né? A palavra do Gagliotti. Mas o nível que a gente tem, que tem ouvido falar e que tem, teoricamente dito, não, é no nível bom. Aí você começa a perguntar assim, poxa, a maioria é argentina. Por que que eu, né? E o Ramírez também trabalha aqui na América e tal. Bom, por que que o cara não quer trabalhar no Palmeiras? É um time rico, paga em dia, tem uma história espetacular, estrutura, poderoso, estrutura, tem tudo. Por que que o cara não quer trabalhar aqui? Aí eu começo a imaginar o seguinte, você olha um estudo que foi publicado a semana passada pela Universidade de Colônia, o Tite até falou um pouco disso aí na entrevista dele. A média de técnicos no Brasil, desde que começou o mata-mata, desde 2003 até 2019, até 2018, o estudo é esse, a média de permanência de um técnico no primeiro time do Brasil, Campeonato Brasileiro, é de 65 dias. Essa é a média. Desde 2003 até agora. Média, 2 meses e meio. 2 meses e 5 dias, não tem milagre. Não existe isso. Aí, existe um cara que essa molecada gosta muito, que é o Gareca, que veio pro Palmeiras. Então é normal que o cara ligue pro Gareca e fale, professor e tal, como é que foi lá e tal. Ele vai dizer assim, olha, trabalhei 15 jogos e me mandaram embora. Esse pessoal, é claro que todo mundo quer grana, mas eles querem uma coisa maior. Eles fizeram cursos internacionais, a maioria fala inglês e tal. Eles querem uma coisa maior, mais consistente.
Segurança.
Eles querem um projeto de trabalho.
Segurança.
Onde eles mostrem trabalho. Porque é óbvio que o Gareca, depois de 15 jogos, voltando pra gente, não voltou desvalorizado. Pô, como é que você durou tão pouco? Aquele técnico ficou 3 dias lá no Havaí. Pô, como é que você ficou tão pouco? Então o cara não quer ser submetido a isso, jovem. Bruno falava outro dia sobre o desgaste dos jovens técnicos brasileiros. Porque eles duram pouco, eles começam a girar para todo lugar e acabam perdendo a credibilidade muito jovem.
Ricardo, né? Bom.
Os caras não têm interesse de fazer isso, não.
Roger.
Eles querem coisas muito melhores, querem projetos, querem um trabalho fixo, alguma coisa, para eles mostrarem o que eles conhecem, o que eles não conhecem, coisa que não existe no Brasil. Se eles começaram a fazer um bom trabalho, e o pessoal falava que os treinos. A época o Fred Júnior falava, pô, o pessoal tá elogiando os treinos do Gareca e tal. Depois de 15 jogos mandaram embora. Não é isso que eles querem. Isso não interessa para esse pessoal. Eles querem consistência, eles querem subir no trabalho e poder mostrar serviço. Como isso não é possível de ser oferecido no futebol brasileiro, e o Palmeiras tem o caso de um argentino Gareca, tá ficando cada vez mais difícil ouvir sim de técnico de fora.
E o Vamp, o que é que pensa sobre isso?
É tudo isso aí que o Flávio falou, mas eu tava vendo no campeonato em inglês, Southampton, como é o nome do time lá?
Southampton.
O treinador, professor, tomou 9-0. Aí, os caras falaram, não, ficou, deixou ele, renovou o contrato, e esse time aí, ó, joga de igual para igual com qualquer um, acabou de tirar a invencibilidade do Everton.
E, mas se fosse no Brasil, aqui estaria demitido.
4-0 você já tá
mas,
aí.
Mas você veja, em cima do que você está falando, é importante o que você está falando, o impacto que isso tem junto ao elenco. Porque quando o elenco sente que o técnico está frágil, solta os braços.
Normalmente jogadores que não estão jogando.
Isso. Solta os braços, operação padrão.
Aumenta a fofoca.
Tá. O que fez o time? Tomou de 9, renovou o contrato, e o vestiário, pô, tomamos de 9, o cara resistiu. Quer dizer...
E no campeonato inglês não é uma equipe de ponta.
É um negócio muito legal.
Está sempre terminando assim, professor, entre os 10 primeiros. Tá briscando ali e complica a vida de todo mundo. Eu tava vendo agora jogando essa história.
Eles têm noção do que eles podem.
Aqui, então, qual é o motivo de um treinador não vir pro Palmeiras? Pô, é aquilo que falou. Time que tem dinheiro, que todo mundo sabe. Ó, quem no Brasil hoje tá com dinheiro, tá pagando dinheiro, vai o Palmeiras. Mas lá, quem passou lá, ó, os últimos treinadores que foram lá, foram tudo da seleção. É o Luxemburgo, o Mano Menezes.
Saíram depois de 4 jogos.
E o Filipão, os caras mandou embora campeão do mundo.
Com 4 jogos e um ano de
Mano Menezes, o Luxemburgo, o cara falou, ah, não vou pra lá não.
E desses aí, dois ganharam um título nessas passagens. O Felipe foi campeão brasileiro e o Luxemburgo foi campeão paulista.
Eu acho que não é com relação ao Palmeiras, óbvio que não é com relação ao Palmeiras, mas é com relação a isso. Eu queria descobrir um dia, a gente vai descobrir, porque nada fica sem uma explicação, mesmo que demore um pouquinho para surgir. Qual é o motivo principal? Que um clube, e vale para outros também, claro, um clube importante, que se fosse o Nogueirópolis, por exemplo, o Nogueirópolis não paga ninguém, não vou. Mas não é o caso, o Palmeiras é um clube importante, ganhador de títulos.
Por exemplo, ofereceu bem mais do que esses caras que falaram, não ganhavam.
Qual é o gatilho que o cara, senão eu vou me quedar a cá? Por quê? Né? Uma hora a gente vai saber com detalhes.
Não vai tão longe, professor, você vê o Domenech, né, que os caras quase mandam ele embora.
É isso.
E aí eu vejo aquela Nathalie, uma Nathalie Gida, uma repórter, perguntou pro Guardiola. Hoje o Domenech falou, não, ele tá nos Estados Unidos, é muito meu amigo, trabalhamos junto. Os caras conversam entre si. Já pensou, demite o Domenech é amigo do Guardiola. Pô, fiquei lá, os caras são loucos. É jogo quarto e domingo, não tem treino.
Falou isso,
o Guardiola vai chegar aqui e os caras conversam entre eles. Fala, pô, no Brasil não dá pra trabalhar, não.
Outro dia é coisa de maluco. O Klopp falou isso. Falou, como é que... Ah, o Domenech falou. Como é que vocês querem? Olha, o futebol que eu conheço não tem resultado imediato, não. Tem alguma coisa que não
dá. E ele conversa... Pode ver, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, eu fico observando, ele vai no treinador contrário, cumprimenta e fica trocando uma ideia.
Claro.
Outro dia ele tava conversando com o Edson Moreira, do Goiás e Flamengo. Ele ficou uns 5 minutos. Como é que é possível aqui no Brasil essa loucura toda?
Sim, ele troca ideia, conversa, quer entender o contexto, quer entender onde ele está pisando, né? Que aos poucos ele vai aprendendo. Hoje o nome falado no Palmeiras, e alguns colegas jornalistas, tanto do Brasil quanto de Portugal, dizem que existe mesmo a possibilidade, até já uma negociação de pagamento de multa, é o Abel Ferreira, que é um português do PAOK da Grécia. É o PAOK que jogou recentemente na Champions League com o Benfica, eliminou o Benfica, depois foi eliminado pelo Krasnodar e foi para a Liga Europa. Então alguns colegas brasileiros e de Portugal também, acompanhando aqui nas redes sociais, dizem que já está num nível de discussão de como pagar multa, de diminuir valor de multa, que é um negócio que parece que andou. Né?
Aí vão dizer que tá vendo, pô, veio do poderoso futebol da Grécia. Não é assim, você tem que olhar o conjunto da obra.
O nível do cara é bom.
Ele é
do Braga, ele trabalhou, fez um belo trabalho.
No Sporting também.
Oh, calma. Agora, Vanderlei, os caras querem um projeto de trabalho. Ninguém quer saber. O cara tá lá na Grécia, em Portugal, assim, o cara vai sair, largar família, filho, em escola, tudo. Não, isso não existe, o cara não faz. Os caras que estão aqui, eles já estão no bolo. O que o cara vai fazer? Então também ele não respeita nada, também ele pede
demissão. Os caras que estão aqui já sabem que vão ficar 3 meses em Belo Horizonte, depois daqui a 2 meses eu vou morar em Porto Alegre, depois eu vou para Fortaleza.
Filho na escola, e aí também se tiver, pode ser começar. Ninguém respeita nada, virou uma zona. Mas o cara de fora vai entrar para quê?
O Sérgio Soares falou domingo isso pra gente, a gente entra para se defender para defender o emprego.
Claro, aí para que o cara vai entrar nesse negócio? Ele não precisa fazer isso. Vai para um outro centro, não precisa. Ah, é para ganhar dinheiro, mas só dinheiro interessa? E no caso do Zé Ricardo, por mais que ele tenha ganho dinheiro, com 40 anos o cara está absolutamente desgastado. O Adilson Batista, a carreira dele durou um ano e pouco. Isso interessa pro cara? Duvido. O cara não quer. O cara quer um projeto longo, quer um projeto maior. Não é de mesmo que ele ganhe dinheiro, não vale a pena.
E aí pode ter uma inversão também, né? Não é o que dependendo do profissional, ele pode chegar apresentando um projeto.
Sim.
Não, inverter o quadro. Qual é o seu projeto? Não, porque normalmente não tem, né? Então, mas se é um profissional, digamos assim, para valer 24 horas por dia, ele talvez tenha pronto um projeto. Claro, com ajustes.
Uma ideia, claro.
Com ajustes, um pouquinho para cima, para baixo. Mas olha, esse é o meu projeto de trabalho. Vocês aceitam? Sim. Ou não é assim, Bruno?
Sim, e acho que o grande problema aqui, o problema não é só demitir, é também na hora que você contrata, porque você contrata sem saber o que você quer. E quando você não sabe o que você quer, se eu perder 2 ou 3, você vai mandar embora. Ah, não, eu não quero nada, só quero ganhar ou perder jogo. Então, eu não sei avaliar se o cara tá indo bem, se tá mal, se tá evoluindo, se não tá. Então, se ele perder, eu vou mandar ele embora. Então, é mais ou menos isso. Você tem que saber o que você tá fazendo. Aí você vai trazer, vamos supor que o Palmeiras feche com o Abel Ferreira, que tá na Grécia. O cara não vai querer sair da Grécia para chegar um mês aqui, eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores, manda o cara embora. Complicado
o Tite falou aqui, eu fui cumprimentar o Ramon. Cumprimentou o
quando ele mandou e-mail, quando
chegou o e-mail
já estava demitido.
E hoje, aliás, o Botafogo já tirou o técnico que eles tinham colocado, que era o Bruno Lazzaroni, que era auxiliar. Quando o Autori saiu, ele foi efetivado, o Botafogo não falou que ele era interino, falou que ele era efetivado e já não vai dirigir o time no fim de semana. Segundo o Botafogo, até convidaram para seguir como auxiliar, mas já não vai ser o treinador do time.
E segundo o Felipe Neto, que é um sucesso aí nas redes e é botafoguense apaixonado, se continuar dessa maneira, o Botafogo vai falir.
E ele, que é um cara inteligente, eu não estava entendendo por que ele ia fazer essa asneira. Ele ia botar um monte de dinheiro lá, já caiu 3 fora.
3 milhões.
Não quer saber mais, pulou fora. Até porque o cara que ia fazer o projeto de profissionalização também já saiu. E ele inteligentemente caiu fora. O problema, Vanderlei, é que é o seguinte: aqui todo mundo dá palpite e o palpite vale. Aqui o cara, o gestor, que é o cara que deveria. Você imagina que se o Southampton tivesse torcida uniformizada, não tem essas porcarias lá, mas tiver torcida uniformizada, conselheiro, e os caras ficam ouvindo o que a imprensa de Southampton falou, eles tinham demitido o técnico, mas os caras também não existe isso. Não tem conselheiro para encher o saco, não tem torcida uniformizada para encher o saco. O que a imprensa fala, se é que fala, tanto faz. Então, eles têm uma ideia deles.
Alemão era do Leipzig.
Aqui não, aqui tudo é suscetível. Aí, esse negócio que os caras ficam vendo, você acha que o cara não vê pela TV? Quando os caras deixam o torcedor uniformizado invadir, ficar gritando, você acha que o cara vai querer um negócio desse? Chegar em aeroporto, ser pressionado, você acha que o cara vai querer um negócio desse pra vida dele? A troco de quê? Não vale a pena. Vai trabalhar num lugar legal.
Depende da situação da pessoa. É por isso que eu respeito aquele que aceita, algumas concordâncias são concordâncias de risco.
Vanderlei, aqui dentro do Brasil, isso, eu respeito. Agora
você imaginou.
O cara tá no bolo, ele já entrou, mas o cara vinha de fora.
Você certamente compreendeu, eu também, todo mundo compreendeu, aqueles que disseram não ao Cruzeiro. Todo mundo. Aí, peraí, o Filipão. Filipão é uma outra coisa. O Filipão não tem problema financeiro. É, brincamos com ele dizendo que a esposa não aguentava mais ele em casa, mas não é nada disso. É, ele fez um acordo, estão cumprindo até agora, pagando contas, o time está sendo liberado para poder contratar.
Desbloqueou na FIFA.
Isso, pagando contas. E o Brunoro disse aqui para todo mundo: uma multa enorme para ele ter uma garantia de 3 anos. Ah, mas daqui um mês ele vai ser mandado embora. Tudo bem.
mas o Filipão já
outra conversa.
É um homem rico.
É isso. Outra conversa.
Ele não tem que provar nada. Você pega um cara, por exemplo, como o Heinz. O Heinz trabalhou lá na Argentina e tal. Ele vai dar um passo a mais. O Palmeiras dura 3 semanas. Pô, é uma marca na carreira do cara. Você pode destruir a carreira de um profissional. O cara não quer isso para ele. Quem está aqui é outra coisa. Aqui já virou bagunça. O cara já sabe. Quando ele é chamado, ele já sabe que vai durar 3-4 jogos. Ele já faz uma multa, aquela multa já resolve. Aí ele já acerta com outro. É um rolo. Aqui já. Mas pra que você vai entrar junto, Bilhão? Tá na Vale, você vai entrar junto? Não.
Flávio,
um
abração pra você.
Até daqui a pouco.
Bruno, abração. Abraço. Daqui a pouquinho tem bola rolando a partir das 3 horas. Santos e Ceará. Um pouquinho mais tarde, Lanús e São Paulo. E um pouquinho mais tarde, uma molezinha, segundo o Vampeta.
É.
Corinthians e América Mineiro. Do professor.
Um bando de loucos contra o Lisca doido.
Um grande abraço. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Americana.